Biologia em meia hora.
Você já ouviu falar em espécies invasoras? O que você entende pelo termo invasivo quando se trata de plantas e animais? As espécies invasoras estão entre as principais ameaças à vida selvagem nativa. Aproximadamente 42% das espécies ameaçadas ou em perigo estão em risco devido às espécies invasoras. Isso sem falar do impacto que essas espécies podem causar à saúde humana e à economia. Isso porque muitas das nossas atividades comerciais, agrícolas e recreativas dependem de ecossistemas nativos saudáveis. Oi, eu sou a Mila Massuda, invadindo a sua área, e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre organismos invasores. Não, o papo de hoje não é sobre seres alienígenas invadindo o planeta Terra e nem algo do gênero. Na verdade, a gente vai falar sobre organismos terrestres mesmo, plantas, animais, fungos, protozoários e bactérias. A primeira coisa que a gente precisa fazer para começar o nosso episódio é diferenciar espécie exótica de espécie invasora. Uma espécie exótica é aquela que é introduzida em uma nova região ou hábitat onde não ocorre naturalmente. Essa introdução pode ocorrer de forma intencional ou acidental, muitas vezes como resultado de atividades humanas, como comércio, transporte e migração. Mas isso também pode ocorrer de forma natural. Uma espécie invasora é uma espécie exótica que se estabeleceu e se reproduziu com sucesso em seu novo ambiente, causando impactos negativos significativos nos ecossistemas nativos. Uma coisa importante é que nem todas as espécies exóticas se tornam invasoras. Algumas espécies podem se estabelecer sem causar grandes impactos nos ecossistemas nativos. Espécies exóticas podem coexistir, abre aspas, pacificamente com as espécies nativas. Existem casos até que uma espécie exótica pode contribuir para a diversidade biológica de uma região. Algumas espécies, porém, vão além. As espécies consideradas invasoras geralmente têm uma capacidade excepcional de se adaptar às novas condições ambientais e de se reproduzir rapidamente. Elas frequentemente competem com as espécies nativas por recursos como alimento, água, espaço e luz solar, se for um organismo fotossintético, podendo suprimir ou até mesmo extinguir populações de espécies nativas. Então, só para recapitular e resumir, para ser considerada invasora, uma espécie deve adaptar-se facilmente à nova área, reproduzir-se rapidamente e prejudicar a propriedade, a economia ou organismos nativos da região. Para exemplificar, imagina assim. Você tem lá um jardim bem bonito, bem cuidado, cheio de plantas nativas que coexistem harmoniosamente há anos. Agora imagina que uma planta estranha, trazida por engano de outro lugar, começa a se espalhar rapidamente, sufocando as plantinhas do seu jardim. O sistema de raízes dessa planta cresce horrores e capta toda a água e os nutrientes do solo, deixando as plantas do seu jardim à míngua. Essa é a essência das espécies invasoras. Só que esses invasores não são necessariamente criaturas monstruosas. A gente não pode considerá-las maldosas. Os tadinhos só querem o que todo mundo quer: sobreviver e prosperar. Isso não significa que a invasão não gere desequilíbrios nos novos territórios ocupados. Como eu sempre digo, o interessante em manter o equilíbrio ecológico dos locais vai muito além do puro amor pela natureza. Na verdade, é um interesse bem egoísta. Manter o atual equilíbrio serve para manter a sobrevivência e a prosperidade da espécie humana. Bom, agora a gente vai precisar lembrar um pouco da base de ecologia para continuar o nosso papo. Vou fazer uma pergunta bem simples, que é a pergunta base da ecologia. O que faz com que um organismo ocorra em determinado lugar? Vou dar um tempinho para você pensar. E aí, o que você acha que um organismo precisa para ocorrer em um determinado local? A primeira coisa é a capacidade de dispersar. O organismo precisa ser capaz de chegar a esse novo lugar. Ele precisa ser capaz de andar, voar ou nadar. E se ele não for capaz disso, ele precisa ser capaz de conseguir uma carona. Esse organismo pode ter adaptações, estruturas que o ajudam a pegar carona com o vento, com a água ou com animais. Em termos de espécies invasoras, sem considerar os próprios humanos como uma, a gente é muito bom nesse negócio de dar carona para as outras espécies. Nossos corpos, roupas, bagagem e meios de transporte já levaram tudo que é espécie pelo mundo todo sem o nosso consentimento ou vontade. Mas várias espécies foram introduzidas em novas áreas pela humanidade intencionalmente, seja para pecuária, agricultura, ornamentação ou como animais de estimação, várias espécies alcançaram regiões distantes de sua origem com a ajuda da espécie humana. Bom, mas depois que uma espécie chega a um local, ela precisa passar por um outro filtro. Ela precisa ser capaz de tolerar novas condições ambientais. A variação de temperatura desse novo local, por exemplo, deve estar de acordo com a amplitude de tolerância à temperatura do organismo recém-chegado. Se as temperaturas locais fugirem muito da faixa de tolerância desse organismo, a sobrevivência, o desenvolvimento e a reprodução do organismo serão prejudicados. E não é só a temperatura que importa. Umidade, salinidade, pH são outras condições que determinam a capacidade de um organismo de ocupar uma região. O próximo filtro pelo qual o organismo precisa passar é a qualidade e disponibilidade de recursos. Em geral, os organismos precisam de água, nutrientes e espaço. Muitos precisam de disponibilidade de oxigênio. A gente não pensa muito sobre oxigênio porque temos em abundância em ambientes terrestres, mas isso pode ser um problema para quem vive em ambientes aquáticos. Isso sem falar quando o oxigênio nem é entendido como um recurso a ser consumido, mas uma condição que inviabiliza a existência de alguns organismos. É, existem micro-organismos que detestam o oxigênio. E a gente ainda esqueceu de falar das plantas, que precisam de luz e gás carbônico. Aí eu estou falando aqui de recursos de forma geral, mas já parou para pensar que alguns organismos se especializaram tanto no quesito alimentação, que a sua distribuição geográfica depende da distribuição do seu alimento? A distribuição geográfica dos coalas, por exemplo, está fortemente associada à distribuição dos eucaliptos, que são suas principais fontes de alimento. Os coalas são encontrados principalmente nas regiões costeiras e nas florestas de eucalipto da Austrália, onde o eucalipto é abundante. Os eucaliptos são árvores nativas, principalmente da Austrália, e são uma parte fundamental do hábitat dos coalas. Eles dependem das folhas de eucalipto para alimentação e também como abrigo, já que passam a maior parte do tempo nas copas das árvores durante o dia. O último filtro que determina a possibilidade de sobrevivência de uma espécie a um local é a forma como ela interage com as outras espécies. É sempre possível que você seja ou se torne o prato principal de outra espécie. A pressão de predação exercida sobre um organismo pode deixá-lo correr solto pela colina ou dizimá-lo. Para não sucumbir à fome alheia, os organismos precisam estar equipados com mecanismos de defesa contra a predação, sejam eles morfológicos, químicos ou comportamentais. Além da pressão de predação, existe uma outra fonte de estresse biótico sobre os organismos, a competição. Os organismos competem o tempo todo por recursos, seja com indivíduos da mesma espécie ou com indivíduos de espécies diferentes. Quanto mais parecidos forem os gostos e comportamentos de indivíduos de espécies diferentes, maior a competição entre eles. Então, para ocupar uma nova região, os organismos precisam ser capazes de adquirir seus recursos em quantidades adequadas para sua sobrevivência, desenvolvimento e reprodução, mesmo com outras espécies querendo esses mesmos recursos. Um animal que caça pior do que os locais vai ficar sem se alimentar direito. Uma planta que não faz associações com micro-organismos para retirar nutrientes do solo com mais eficiência pode perder a competição acima do solo em busca de luz, tendo suas folhas sombreadas pelas vizinhas. Bom, eu contei tudo isso para mostrar que não é fácil habitar um novo local, ainda mais quando ele já está ocupado. Nesse sentido, o lugar perfeito não existe. Ou será que existe? Para as espécies consideradas invasoras, talvez paraíso exista. As características das espécies invasoras variam, mas geralmente elas compartilham algumas características-chave. As danadas são super adaptáveis e capazes de prosperar em uma ampla gama de condições ambientais. Muitas delas têm taxas de reprodução mega elevadas e se desenvolvem rapidamente, competindo com as espécies nativas por recursos como água, alimento e espaço. Além disso, as espécies invasoras frequentemente não têm patógenos e predadores naturais em seus novos hábitats, o que permite a elas proliferar sem controle. Bom, eu resolvi dar uma lidinha no relatório temático sobre espécies exóticas invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Esse relatório foi produzido pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ou BPBES. Nesse relatório, a definição adotada para as espécies exóticas e invasoras é um pouquinho diferente. Ela descreve as características e o comportamento das espécies que são consideradas invasoras sem a necessidade de comprovação imediata de impactos negativos. Daí eu queria analisar com você as principais características dessa definição. A primeira é a questão da introdução das espécies por ação humana. De acordo com o relatório, as espécies exóticas invasoras são aquelas levadas para uma nova área, seja de forma intencional ou não, mas por influência direta ou indireta das atividades humanas. Ou seja, é uma definição que limita e responsabiliza as atividades humanas pela introdução e disseminação de espécies invasoras em novos ambientes. A segunda questão levantada pela definição é o estabelecimento e dispersão das espécies invasoras. De acordo com a definição, para ser considerada invasora, uma espécie precisa não apenas ser introduzida em uma nova área, mas também precisa estabelecer populações viáveis, produzir descendentes e se espalhar para outras áreas além do ponto inicial de introdução. Outra questão considerada na definição é a ênfase na distribuição natural. A definição considera a área de distribuição natural de uma espécie independentemente de fronteiras políticas. Isso significa que uma espécie pode ser nativa em uma região e exótica em outra dentro do mesmo país. Considerar isso é muito legal, porque reconhece a importância dos processos naturais na determinação do status de uma espécie, como nativa ou exótica, sem considerar fronteiras. Os organismos não estão nem aí para a questão da nacionalidade. Então, é super importante considerar a área de distribuição natural de uma espécie com base em processos biológicos e ecológicos, como a capacidade de dispersão natural da espécie e os fatores ambientais que influenciam sua distribuição. As espécies têm distribuições geográficas variáveis, como resultado de eventos históricos, mudanças climáticas, movimentos de populações e outras influências ambientais e biológicas. Reconhecer essa variabilidade é primordial para uma gestão eficaz das espécies. Uma outra coisa interessante da definição do relatório é a preocupação com a adoção de medidas precoces de manejo. O relatório enfatiza uma preocupação com a necessidade de adotar medidas precoces de manejo para evitar ou desacelerar os processos de invasão, mesmo na ausência de comprovação imediata de impactos negativos. Isso porque os efeitos negativos das espécies exóticas invasoras podem ser difíceis de identificar e quantificar, especialmente a curto prazo. Muitas vezes, os impactos negativos não se manifestam imediatamente e podem ser influenciados por uma série de fatores ambientais e biológicos. Esperar pela comprovação definitiva de impactos negativos pode levar a atrasos na implementação de medidas de manejo e controle, o que pode permitir que as populações invasoras se estabeleçam e se espalhem ainda mais, aumentando o custo e a dificuldade de controle no futuro. O legal dessa abordagem mais proativa é a prevenção de danos potenciais causados por espécies introduzidas pela ação humana. Repito, pela ação humana. Resumindo, essa definição prioriza a prevenção e o manejo proativo das espécies exóticas invasoras, reconhecendo a complexidade dos impactos negativos e a importância de agir precocemente para minimizar esses riscos. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que daqui a um minutinho eu volto para falar mais sobre espécies invasoras.
Por que organismos vivem em grupos? Como esses grupos são formados? Como um animal escolhe o que comer? Como a gente interage com a temperatura nesse mundo que está esquentando tanto? Essas e outras perguntas a gente responde lá no nosso curso de Introdução à Ecologia. Por um valor bem pequenininho de R$ 42,00, você tem acesso a 10 aulas que vão ensinar para vocês o que é ecologia e todos os assuntos da ecologia básica. Então clica no link que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima e tchau!
Agora que a gente já falou sobre o que são espécies invasoras e sobre as suas características, bora discutir um pouquinho sobre como elas são introduzidas em novos ambientes. A gente vai olhar para a invasão biológica como um processo que envolve várias etapas como transporte, introdução, estabelecimento, expansão e persistência das populações introduzidas. Do mesmo jeitinho que a gente comentou na primeira parte, em cada etapa da invasão biológica existem obstáculos que precisam ser superados. Isso significa que algumas espécies não se tornam invasoras porque não conseguem superar esses obstáculos em alguma parte do processo. Existem três principais maneiras pelas quais as espécies exóticas invasoras podem ser levadas para um novo ambiente fora de sua área de origem natural. Uma espécie pode ser introduzida por meio da importação de um bem consumível. Por exemplo, insetos ou sementes podem ser transportados em cargas de mercadorias como madeira, alimentos, plantas ornamentais, solo ou produtos agrícolas. Essa introdução pode ser intencional, clandestina, como o transporte de plantas ornamentais exóticas de outros países. Ou pode ser acidental, quando organismos são transportados junto com outro produto sem que haja intenção. Uma outra forma é a introdução não intencional associada a um vetor de dispersão. Um vetor de dispersão pode ser qualquer meio pelo qual uma espécie consiga sobreviver e se deslocar de um local para outro, como o transporte marítimo, o tráfego aéreo, veículos terrestres, correntes oceânicas, vento ou animais migratórios. Por exemplo, plantas invasoras podem ter suas sementes presas em roupas ou calçados de pessoas que as transportam sem querer para novas áreas. A última forma de introdução e disseminação de espécies é o próprio avanço da invasão a partir de uma introdução anterior. Isso ocorre quando uma espécie introduzida anteriormente em uma região se espalha para uma nova área adjacente, onde também não é nativa. Por exemplo, uma espécie introduzida em um determinado país pode se dispersar naturalmente para países vizinhos através de correntes oceânicas, vento, migração de animais ou outros meios de dispersão. Esse avanço da invasão pode resultar na expansão geográfica da espécie invasora para novas áreas onde ela pode estabelecer novas populações e se tornar uma ameaça para os ecossistemas locais. Após a introdução, é necessário que a espécie tenha indivíduos capazes de sobreviver, se desenvolver e se reproduzir, mantendo uma população. Após vários ciclos reprodutivos, é possível dizer que a espécie se estabeleceu adequadamente ao local com uma população autossustentável viável. A próxima etapa do processo de invasão é conhecida como expansão. No início, a espécie estabelece uma população que consegue se sustentar por conta própria, sobrevivendo a uma distância considerável do ponto inicial de introdução. Com o tempo, a espécie começa a se reproduzir e se espalhar, ocupando vários locais e hábitats diferentes, ampliando cada vez mais sua área de ocorrência. A partir desse ponto, a gente já pode considerá-la invasora. Entender porque algumas espécies exóticas conseguem se estabelecer e se espalhar em novas áreas, enquanto outras não, é o desafio dos estudos sobre invasões. O que os pesquisadores fazem atualmente é olhar para três fatores principais: o potencial de invasão das espécies, o potencial do lugar de ser invadido e a quantidade de indivíduos da espécie invasora chegando ao local. O potencial de invasão é basicamente a capacidade que uma espécie exótica tem de conquistar novos territórios. Isso depende das características biológicas dessa espécie. Por exemplo, plantas invasoras muitas vezes têm um crescimento rápido, usam os recursos disponíveis de forma eficiente e produzem muitas sementes que podem germinar e crescer em novos lugares. Um exemplo disso é uma árvore chamada leucena. A leucena é originária do México e da América Central, e ela já foi considerada uma árvore milagrosa por crescer rapidamente, mesmo em áreas degradadas, de clima seco e solo pobre. A planta tem uma enorme versatilidade de utilização, podendo ser empregada para forragem, produção de madeira, carvão vegetal e melhoramento do solo. A planta é tão danada que é dominante em 1/5 dos locais nos quais se estabeleceu, como o arquipélago de Fernando de Noronha. Para piorar, onde ela ocorre, a riqueza de espécies nativas diminui para chuchu, cerca de 70%. O sucesso dessa planta se deve não apenas ao seu rápido crescimento, mas ao uso eficiente de recursos e capacidade de formar bancos de sementes persistentes. Outro fator importante para o sucesso da invasão é a suscetibilidade à invasão dos ambientes. Não basta apenas ter superpoderes. As espécies precisam de oportunidades para conquistar novos territórios. Mas afinal, o que torna certos lugares mais suscetíveis à invasão de espécies exóticas do que outros? Alguns aspectos do ambiente receptor são super importantes na determinação dessa vulnerabilidade, incluindo a diversidade de espécies e o impacto dos distúrbios nesse ambiente. Ambientes com muitos recursos disponíveis, como água, luz e nutrientes, geralmente são mais propensos a serem invadidos. E quando esses recursos estão sujeitos a mudanças frequentes, como em áreas que sofrem com incêndios ou despejos de poluentes, a situação fica ainda pior. Até mesmo mudanças físicas causadas por distúrbios naturais podem ajudar as espécies invasoras a se dar bem. Por exemplo, em áreas onde a vegetação é removida ou o solo é revolvido, algumas plantas invasoras podem se estabelecer e se espalhar rapidamente. Além disso, certos hábitats modificados pelo homem também são favoráveis às espécies invasoras. Por exemplo, a construção de reservatórios hidrelétricos transformou muitos rios em lagos, criando novos hábitats que algumas espécies exóticas adoraram. No Brasil, peixes como o tucunaré e as tilápias africanas prosperaram em reservatórios criados dessa forma. Porém, o sucesso das espécies invasoras também depende de como elas se encaixam na comunidade local. Algumas espécies exóticas se saem bem em ambientes com poucos recursos, onde competem menos com as nativas. Já outras têm características que lhes dão uma vantagem, permitindo que elas usem recursos que as espécies locais não conseguem. Outro fator importante é a presença de inimigos naturais. Em alguns lugares, as espécies invasoras podem escapar do controle de predadores ou patógenos que as manteriam sob controle em seus hábitats de origem. Porém, isso nem sempre é o caso, e a relação entre invasores e inimigos naturais pode ser complicada e variável. O terceiro fator que influencia o sucesso de uma invasão biológica é a pressão de propágulos. Esse é um termo que a gente usa para descrever a quantidade total de indivíduos de uma espécie exótica introduzidos em um determinado lugar. Isso depende de dois fatores: quantas vezes a espécie foi introduzida e quantos indivíduos foram introduzidos em cada vez. Um aspecto importante, mas muitas vezes ignorado, é a diversidade dos propágulos, ou seja, de onde eles vieram. Isso pode aumentar a variabilidade genética e reduzir os problemas causados por uma população pequena. Basicamente, quanto mais indivíduos forem introduzidos, maior a chance da espécie se estabelecer em um novo local. Para encerrar o nosso assunto de hoje, a gente não pode deixar de mencionar o papel das mudanças climáticas nesse rolê todo. As mudanças climáticas estão alterando a distribuição das espécies de várias maneiras. À medida que as temperaturas globais aumentam, os hábitats das espécies mudam. Algumas áreas se tornam mais quentes e secas, enquanto outras podem experimentar aumento das chuvas. Isso leva as espécies a se moverem para regiões onde as condições são mais adequadas para sua sobrevivência. Muitas espécies estão se deslocando em direção aos polos e para áreas montanhosas, buscando climas mais frescos. Isso pode afetar não apenas as espécies terrestres, mas também as aquáticas, que podem buscar águas mais frias. As mudanças na distribuição das espécies podem levar a novas interações ecológicas entre espécies, incluindo competição por recursos, predação e polinização. Isso pode ter efeitos em cascata nos ecossistemas, afetando a abundância e a diversidade das populações. As mudanças na distribuição das espécies podem ter grandes impactos na biodiversidade, com algumas espécies enfrentando extinção local ou global, enquanto outras podem se beneficiar das novas condições. Isso pode levar a uma reorganização dos ecossistemas e a perda de serviços ecossistêmicos essenciais para os seres humanos. Mudanças climáticas e eventos naturais como tempestades e inundações também podem desempenhar um papel na disseminação de espécies invasoras, permitindo que elas se movam para novas regiões. Às vezes, nem é o caso da espécie se deslocar propositadamente para novas áreas. Elas apenas são levadas com o auxílio desses eventos naturais. Mas independentemente da intencionalidade ou não das espécies em se deslocar, a gente precisa ter um cuidado enorme antes de demonizar essas migrações. Um artigo publicado na Nature Climate Change em 2020 coloca que essas migrações podem ser vistas como positivas para a conservação da biodiversidade, já que ajudam as espécies a sobreviverem e se adaptarem às novas condições. Porém, poucos estudos analisaram os impactos dessas mudanças recentes nos ecossistemas e nas comunidades de espécies que receberam essas migrações. Essa é uma visão bem diferente, já que muitas vezes os ecólogos estão mais preocupados com os efeitos negativos das novas espécies introduzidas em uma comunidade do que com os efeitos benéficos das espécies que se movem naturalmente. Isso, obviamente, não é o caso do relatório que a gente analisou anteriormente. Existem diferenças importantes entre as espécies introduzidas pela humanidade e as espécies que estão se movendo para novas áreas. Enquanto algumas espécies introduzidas podem se tornar invasoras e causar danos, os impactos das espécies em mudanças de faixa são mais variáveis. Algumas podem ter efeito semelhante às invasoras, mas outras podem não representar uma ameaça tão grande para as espécies nativas. Enquanto algumas espécies podem competir ou prejudicar as nativas, outras podem se integrar harmoniosamente. É importante entender essas interações para tomar decisões informadas sobre como conservar e proteger as comunidades de espécies afetadas pela mudança climática. Com as mudanças climáticas, todo mundo está procurando um lugar melhor para viver. E por enquanto, esse lugar ainda é o planeta Terra. Cada ação individual e cada decisão coletiva molda o destino de nosso mundo compartilhado. Bora cuidar bem dele. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.